Muito obrigado, senadora Lucevânia. Com a palavra, o senador Luiz Henrique.
Senhor presidente, senador Lindbergh Farias, senhoras e senhores senadores, vou atender o apelo de Vossa Excelência, senhor presidente, fazendo uma pergunta específica à Sua Excelência, o ministro Tombini, que nos honra com a sua presença nesta casa. É relativo ao déficit da conta corrente de turismo, que já atingiu 17,8 bilhões de dólares em 2013 e se prevê que atinja 19 bilhões em 2014. Estima-se que a remessa de dólares ao exterior para viagens representa o dobro do que o país paga de juros da dívida externa. Portanto, essa questão do déficit na conta turismo, que representa 20% já do total do déficit público do país, eu entendo que é uma questão prioritária. E a minha pergunta é se a nova equipe econômica está trabalhando num pacote de incentivos e benefícios para tornar mais atraente que as externas as viagens no interior do país, tendo em vista que a rede hoteleira nacional sofre com essa verdadeira diáspora turística que leva milhares e milhares e cada vez mais milhares de brasileiros a fazerem as suas viagens ao exterior.
Muito obrigado, senador Luiz Henrique. Com a palavra, senador Inácio Arruda.
Bom, senhor presidente, senhor ministro Tombini, eu também estou alinhado com aqueles que consideram que as dificuldades para você fazer um ajuste fiscal são grandes no Brasil, face à demanda por serviços que o Estado tem obrigação absoluta de prover. Então, essa expansão da rede federal de educação, tanto universidades como institutos federais, a necessidade absoluta de aumentar o per capita da saúde no Brasil, que é vergonhoso frente aos nossos vizinhos. Então, eu vejo que aqui nós temos dificuldades. E, ao mesmo tempo, esse problema da política de juros. Os nossos países da Europa, nossos conhecidos países europeus, estão numa política recessiva forte. Têm aplicado uma política de ajuste. Em alguns países, duríssima política de ajuste. Qual tem sido o resultado? Porque as taxas oferecidas até o momento, esta apresentação mesmo de Vossa Excelência hoje, mostra que a situação ainda é dramática na Europa. E moderação nos países emergentes. Então, você tem moderação nos países emergentes e a Europa com grandes dificuldades ainda. Os americanos um pouco saindo da crise, mas os patamares ainda são baixos. Então, há um apelo muito grande, muito forte, por ajustes mais duros no Brasil, como se fosse uma volta àquela velha política de ajustes cruciais que atinge principalmente as pessoas, atinge o povo. Entendeu? Então, claro que às vezes você fica no chamado beco sem saída. O que fazer? Normalmente nós tem sido muito forte o apelo por juros mais elevados. Isso, sinceramente, nós temos nos batido muito com esse problema. Na minha agremiação política, nós temos discutido isso quase que todos os dias. É de que como a gente não encontra alternativa. Aqui mesmo, na região sul do nosso país, onde nós temos uma relação de mercado comum com outras nações, nós não podemos aproveitar essa relação para diminuir impacto de preço, principalmente em produtos alimentícios. Claro, às vezes nós enfrentamos o nosso chamado mercado interno, porque os nossos produtores acham que não tem que abrir para ninguém. Tá certo? Mas às vezes nós precisamos fazer uma política de boa vizinhança, com países que nós somos superavitários permanentemente e não abrimos em determinados setores que nos ajudariam na disputa do preço no nosso mercado. Então, como encontrar outras alternativas que não seja só essa política de elevar juros? Porque fica sempre há um clamor em determinados setores no Brasil, principalmente entre os articulistas que trabalham com o mercado financeiro na mídia brasileira, de clamar por mais juros. Eu tenho assim, essa impressão de que nós vamos ferindo de morte as expectativas para diante com a política de juros. Se nós levarmos mais ainda, então nós vamos contendo de tal maneira a nossa expectativa de voltar a crescer e responder a essas necessidades. A gente faz clamor pela política de juros e depois reclama do programa de infraestrutura. Ué, quem é que vai investir em infraestrutura se o governo paga tão bem na taxa Selic? Quem tem? Basta ver, o analista ele clama por juros, depois ele diz, reclama da infraestrutura e depois você pergunta, bom, e você investiria seu dinheiro aonde? No final o cara vai dizer, investe nos títulos do governo, pô. Você vai investir em produção para quê? Você vai perder dinheiro na produção? Então você investe na taxa do governo. Então, nós temos nos batido com isso. Será que nós só temos essa alternativa ou nós não podemos encontrar outros mecanismos? E acho também que foi muito correta a política em relação à questão do superávit primário. Foi uma coisa correta que o governo adotou, justa, necessária e importante. Então, acho que teve convicção do governo, acho que foi uma atitude muito boa. Agora, esse problema na taxa de juros, isso aqui é um problema crucial para nós no Brasil. Esse preço do dinheiro pago pelo governo, ele é muito grave para a economia brasileira, no nosso entender. E a minha pergunta é que se nós só temos essa alternativa, porque se nós tivermos só essa alternativa, nós estamos comprometendo a expectativa de crescimento do país, na minha opinião.
Muito obrigado, senador Inácio Arruda, pela exposição também. Passa a palavra ao senador Blairo Maggi.
Muito obrigado. Isso que ele não ia fazer nenhuma palestra, né? Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o nosso presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, também o Carlos Hamilton, que está aqui conosco. Presidente da comissão, também o vice-presidente, o senador Luiz Henrique. Eu também não pretendo fazer nenhuma grande explanação. Eu só gostaria de fazer um comentário com o presidente do Banco Central de que ninguém está escape, ninguém pode dizer que nunca acontecerá alguma coisa com ele em termos de economia. Dependendo das decisões que você vai tomando na vida, você vai tendo mais sucesso ou menos sucesso. Mas, basicamente, na vida e nas empresas, o que rege o sucesso é a confiança. Se nós não temos confiança do mercado, nós não temos confiança dos setores em qual nós trabalhamos, dificilmente nós conseguimos avançar nesse processo. E eu lembro-me de uma história que acontecia quando o garoto, meu pai era um tomador de empréstimo e não tinha bancos na região onde ele trabalhava, e nós íamos na missa todo domingo pela manhã, em cima de uma caminhonete que ele tinha, e depois da missa, senhor Luiz Henrique, meu pai ficava na porta da igreja conversando com os outros agricultores, outros colonos, e eu ficava incomodado, que eu queria voltar para casa para jogar futebol no meu terreiro, lá, tomar banho no rio, perto de casa. E eu vim entender bem mais tarde, depois, o que meu pai fazia na porta da igreja. Ele passava explicando aos demais, porque ele era tomador de empréstimo dos agricultores. E ele passava explicando o que ele estava fazendo com o dinheiro dele, que não tinha risco de ele quebrar, porque tinha comentários, etc. E tal. Então, ele mantinha o crédito na expectativa, na confiança e na transparência. E ele sempre me disse isso: olha, meu filho, vale mais você estar sem dinheiro no bolso, mas tendo crédito para buscá-lo, do que ter muito dinheiro no bolso e não ter crédito para andar para frente. E, basicamente, foi isso que levou com que eu, como empresário, e a minha família conseguíssemos avançar nesse mundo dos negócios e também poder crescer, baseado na confiança e baseado na transparência absoluta daquilo que a gente faz e que vai fazer. Aqui que eu gostaria de fazer, então, o meu comentário com respeito ao nosso país, ao Brasil, de que nós, de certa forma, quebramos a confiança ao longo desse último ano ou dos últimos anos, quando se permitiu, por vários problemas que tivemos, como, por exemplo, a contabilidade criativa. Quer dizer, o mercado inteiro estava lendo que não estava bem, que não é possível, numa transação, fazermos uma exportação de uma plataforma de petróleo para o Panamá e a plataforma não sair do Brasil. Quer dizer, todo mundo vê que é uma jogada contábil, criativa. E isso foi deteriorando a nossa economia pela falta, então, de confiança. Muito bem. O governo admitiu isso agora. Não adianta também tampar o sol com a peneira. O governo admitiu que decisões que foram tomadas, elas foram tomadas de forma errada ou de forma, às vezes, muito rápida. Como, por exemplo, a questão da mudança da política energética. Um desastre para o país. As contas desse setor ainda virão pela frente. Né? Eu conheço esse setor, trabalho nesse setor também, e o que tem aí para ser pago pelo contribuinte, e que é o governo, somos todos nós, bilhões e bilhões que vão pela frente. Está parado, mas eles virão. O setor produtivo não consegue bancar isso. Não tem como bancar e vai vir para o governo. Então, quando eu digo assim, quando o governo reconheceu, no momento em que ele pediu para que nós, numa sessão ou várias sessões, e fomos até às 4 horas da manhã, e eu fiquei lá e votei favorável à mudança do valor do superávit primário, porque entendo que nesse momento foi quando o governo reconheceu, olha, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho dinheiro para fazer o superávit primário, mas se eu ficar só com o superávit primário, eu não consigo transferir recursos para os estados, para os municípios, não consigo pagar as empreiteiras que estão fazendo as obras e eu vou quebrar tudo isso numa sequência. Então, para mim, o governo reconheceu. E eu fui lá e votei favorável, porque entendo que o governo fez a parte dele. Seguir. Olha, gente, eu estou com um problema e a gente precisa mudar. E aí, então, veio, presidente Tombini, a sua confirmação novamente para o Banco Central, veio o ministro Levy para a Fazenda e o Nelson Barbosa lá para o planejamento. E eu quero deixar aqui, então, não é um conselho, é uma observação. Nosso país tem jeito, claro que tem. Nós somos um país que tem muitas riquezas, nós precisaríamos trabalhar mais, nós trabalhamos pouco. Como o Brasil, perto dos Estados Unidos e outros países, nós trabalhamos pouco. Precisamos ter uma carga horária maior de trabalho, precisamos ter uma mudança de muitas coisas que eu acho que virão pela frente. Não é obrigar as pessoas a trabalhar, mas permitir que aqueles que queiram trabalhar mais pudessem trabalhar mais. Infelizmente, nós não temos essa cultura, enquanto os Estados Unidos e outros países têm. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha sugestão, é o seguinte, temos jeito, mas precisamos indicar onde nós queremos ir. E temos que ter, então, transparência absoluta naquilo que vamos fazer. E aí, presidente Tombini, eu espero, sinceramente espero, que a presidente Dilma, ao convidá-lo para ficar no posto e convidar os outros dois ministros, que é a trinca da economia, tenha dito aos senhores que os senhores têm autonomia para gerir, tocar e ir adiante naqueles objetivos que todos nós queremos, que é uma economia firme, que consiga crescer com inflação baixa, por tudo aquilo que os meus colegas já falaram com antecedência, se antecederam a mim. Então, deixar aqui muito claro que sem transparência e sem confiança nós não vamos a lugar nenhum. Só a indicação dos senhores para o Banco Central e os dois ministérios mais importantes da economia brasileira, o mercado já se acalmou. Ah, tem dólar subindo, mas não é mais só por uma questão da nossa política, é uma questão internacional. Se você olhar como o mundo hoje está globalizado e as informações circulam numa intensidade, numa velocidade enorme, tudo o que acontecer na Rússia, o que acontecer na China vai acontecer ou ter consequência aqui no Brasil. Então, presidente, fica aqui eu não sei se é alerta, sugestão, conselho, mas da observação que tenho da minha vida. Sem confiança e sem transparência, não há como avançar. E o país só avançará quando nós tivermos isso na plenitude. E tenho certeza que a presidente Dilma deve ter dado a vocês essa condição de efetivamente colocar a economia nos trilhos, porque só assim nós teremos um país grande e um país justo. Muito obrigado.
Senador Blair Maggi, antes de passar a palavra...
Posso, pela oportunidade, fazer uma brevíssima observação e pergunta? Sim. Eu ontem visitei em Maricá a experiência social de outra moeda social chamada Mumbuca, onde o prefeito Quaquá foi muito assessorado pelo João Joaquim de Mello, idealizador da moeda social Palmas, e que, pelo que tenho a informação, é reconhecida pelo Banco Central. Pergunto se o Banco Central tem também reconhecido a experiência de Maricá e outras que existem no Brasil, porque me pareceu muito interessante.
Senhor presidente, antes de passar a palavra para o ministro Alexandre Tomini, vou fazer aqui uma breve consideração. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas eu queria deixar claro um pouco minhas preocupações quanto ao crescimento econômico no próximo ano. Eu sei que o compromisso do Banco Central é a estabilidade monetária, é o combate à inflação. Tem bancos centrais, Banco Fed norte-americano, tem um compromisso de combate à inflação, mas crescimento econômico e geração de empregos também. Já é a atribuição dele.
O primeiro é emprego.
Já é a atribuição dele equilibrar isso. Então, eu sei que não é atribuição direta apenas do Banco Central, o centro da estabilidade monetária, mas o senhor faz parte de uma equipe econômica, o senhor também é ministro. Está lá com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, com o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa.
Então,
hein? Nosso ministro Armando Monteiro, que concorda com certeza com o que eu vou falar, porque eu conheço suas posições. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com o crescimento econômico. Esse é o debate do mundo inteiro. Nós tivemos recessão técnica no Brasil esse ano. Os dois primeiros trimestres com crescimento negativo. Com todo respeito, senadora Lucivânia, dizer que o Banco Central foi tolerante, nós temos a maior taxa de juros do mundo, queriam mais juros. Mais juros. Num quadro desse. Então, eu fico, trago aqui, não precisa me responder, mas trago a preocupação de um senador aqui. Nós não aguentamos no próximo ano só uma discussão só de aperto fiscal e aperto monetário. Não dá para aguentar tudo isso assim. Como se esse fosse o caminho. Olha, nós vamos ter um ano muito difícil. A conjuntura econômica internacional é difícil, nacional é difícil, agravada por essa situação da Petrobras, que é responsável por uma parcela grande de investimentos nesse país. Nós não sabemos o que vai ser a conjunção de todos esses fatores no próximo ano. Então, eu vejo, se for só aperto fiscal e monetário em conjunto, nós podemos colapsar a nossa economia. E eu queria trazer aqui uns números do um economista Micaí, tem entrado nesse debate sobre a questão da taxa Selic. Ele diz o seguinte: 80% da inflação não depende do Banco Central.
Tá bom.
Não são alcançadas pela Selic. Aí fala, inflação de serviços, 35%. Alimentos e bebidas, 25%. Preços monitorados, 20%. Apenas 20% da composição do IPCA depende da taxa Selic. Eu falo isso porque isso tem um impacto fiscal gigantesco. O cálculo aproximado é cada um ponto da Selic e nós temos mais 20 bi de impacto fiscal. Então, presidente, ministro, eu não faço nenhuma pergunta, mas eu expresso aqui a minha torcida para que essa política fiscal mais transparente passe segurança no nosso país para que a gente possa retornar a uma política declinando taxa de juros no futuro. Eu sei que tem uma série de critérios técnicos, o Banco Central tem autonomia operacional, mas essa é minha torcida como brasileiro, como senador. Porque eu acho que se a gente consegue passar mais transparência, segurança em relação à política fiscal, a gente é o cenário desejável de a gente voltar mais à frente a construir uma trajetória declinante da nossa taxa de juros. Então, eu quero mais externar essa minha preocupação com esse outro problema do cenário econômico, que para mim é o central, que é crescimento econômico também e manutenção da taxa de emprego. Com a palavra, presidente do Banco Central, o ministro Alexandre Tombini.
Muito
Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Lindbergh Farias, senadoras e senadores, pelos comentários, pelos questionamentos. Primeiramente, pela ordem, o senador Suplicy mencionava todos os progressos feitos na área da inclusão social no país. Eu adicionaria também a inclusão financeira, que teve, acho, um papel fundamental nesses últimos década, pelo menos, com a agregação de cerca de 40 milhões de novos clientes ao sistema financeiro. Né? Hoje nós temos os 5.500 municípios, aproximadamente, todos com serviços, né, financeiros à disposição da população, seja na questão do crédito, mas também, principalmente, no uso do sistema de pagamentos brasileiro, que é um sistema bastante eficiente. Né? Então, esse é um processo, não é no Banco Central, é a parte que nos toca mais diretamente sobre esse tema. Nós temos trabalhado na regulação para permitir essa expansão já de alguns anos e temos visto progressos importantes que ajudam nesse contexto de inserção social do brasileiro. Né? Em relação ao comentário, seu comentário sobre o estudo, não é, que foi referido também pelo Thomas Piketty, não é, sobre a questão da concentração de renda e riqueza no país, eu acho que novos estudos com novas bases ajudam a entender o padrão aí de evolução da distribuição da renda e da riqueza no país. Naturalmente, temos que olhar esses estudos delimitados no período estudado e também, enfim, lembrar das limitações das bases de dados utilizados. Quando você vai para uma base, digamos, tributária, em particular na questão do tributos diretos sobre a renda, né, esse estudo foca, digamos assim, no segmento mais rico da população brasileira e denota aquela concentração que foi apontada. Agora, naturalmente, que esses dados deixam de fora uma parcela significativa da população que está aí nas faixas de isenção. Então, não é mais difícil, com esse tipo de dado, senão é impossível capturar, digamos, a concentração ou desconcentração da riqueza, já que uma parcela expressiva da população, talvez aquela que tenha se beneficiado mais nesse período de inserção social, não esteja cotejada em relação aos dados tributários. Né? Então, tem que complementar os dados tributários com os dados aí das Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que aí pega um contingente muito mais amplo para fazer uma, digamos, uma evolução, uma avaliação mais precisa do quadro de distribuição e concentração de renda e riqueza. Né? Então, eu vejo que esses estudos merecem a nossa atenção. O Banco Central tem participado de debates sobre o assunto, mas temos que olhá-los no contexto. Em relação às formulações da nova equipe econômica, bom, eles melhor dirão na questão tributária e fiscal. Naturalmente, Vossa Excelência aponta para o fato de que talvez tributos indiretos em relação aos tributos diretos sejam mais regressivos, né? Incidam com maior força sobre as camadas de renda menos favorecidas. Acho que esse é um traço, digamos, universal, né? Mas em relação a planos específicos, declinaria e certamente os nossos colegas aí estarão bem posicionados para entrar nos detalhes. O senador Ferraço faz uma série de considerações, certo? Em relação à questão da meta, por exemplo, acho que a senadora Lúcia Vânia já respondeu a sua primeira pergunta, se vai ser possível em 2014 estar abaixo do topo da meta de inflação de 6,5%. A resposta é positiva, sim. Vossa Excelência mencionou aí o limite de 0,86 do IBGE. Nós acreditamos que a inflação de dezembro será menor do que isso, logo estaremos aí abaixo do limite de 6,50%. Né? Em relação a perspectivas, eu vou reiterar aqui, nós vemos no curto prazo pressões inflacionárias decorrentes desse realinhamento, esses dois realinhamentos de preço. Nós tivemos aí também recentemente um fortalecimento do dólar no mercado internacional, para não dizer nos primeiros dias dessa semana, semana passada. É um processo que já vem. Se pegarmos, tem um gráfico interessante aqui nesse conjunto, não sei se você consegue colocar lá, Carlos, que 16, não, mas isso,